Clube dos Crimes de Vandalismo de Bens Públicos. A manifestação acabou sendo tratada pela polícia, que deteve vários ativistas. A sociedade civil tem questionado o direito à manifestação e denunciado a repressão policial. Entretanto, o Partido no Poder, em Pelá, vai organizar uma marcha de apoio ao presidente João Lourenço nos seus feitos. Há dois pesos e duas medidas quando se trata de manifestações em Angola. O África Agora da Voz da América aborda a questão. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América. Comigo, Mayra de La Salette e realização de Betty Ayub. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro de 2024. Nesta edição, iremos conversar com Florence Capita, ativista angolana. A polícia angolana deteve os organizadores de uma manifestação contra a Lei número 13/24 sobre os crimes de vandalismo de bens públicos no sábado passado, 31 de agosto. A detenção aconteceu antes da manifestação convocada por um grupo de organizações da sociedade civil que deveria ter lugar em Luanda, partindo do cemitério da Santana para o Largo da Independência. Olívio Quilombo, deputado pela bancada parlamentar da UNITA, comentou o sucedido.
16/91 de 11 de maio, que é a lei de reunião de manifestação. Nós somos Estado de Direito, democrático. Nós somos Estado autocrático de autoritarismo competitivo. A Angola é uma democracia no papel, na Constituição, que é todos os dias violada pelo Presidente da República e pelos seus auxiliares, mas mais pelo Presidente da República, porque ele é o titular do Poder Executivo. E, portanto, esta é uma característica normal de regimes autocráticos, não respeitarem instituições, não respeitarem cidadãos e não respeitarem direitos, liberdades e garantias. E nós estamos a regredir consideravelmente, sobretudo nos últimos 7 anos. A presidência do presidente João Lourenço está marcada com o aumento da repressão, a criação de leis e princípios que vêm naturalmente consagrar o regime autocrático puro. E isto é um perigo para os que acreditam na democracia. Ou seja, a Angola é dirigida por um regime que se diz democrático, a quem chama regime autocrático sofisticado, que permite esse debate que eu estou a ter aqui consigo, esta conversa, onde eu faço duas críticas ao regime, mas a grande parte das instituições estão todas capturadas e o resultado não é um resultado democrático. Há uma crise da democracia, porque ela não faz alternância. Há uma crise política por causa da falta da democracia. Há uma crise econômica, há uma crise social. Portanto, nós somos um país, infelizmente, nos últimos 7 anos, nos transformamos num verdadeiro barril de pólvora. Também nunca fomos um bom país antes, mas agora estamos muito pior do que estávamos. Com desculpas ilegais, os jovens explicaram de forma muito assertiva, apoiando-se na Constituição, iniciando a Constituição, dando um verdadeiro recital de conhecimento da Constituição e da lei, e com uma demonstração inequívoca de que a polícia não domina as leis. Esse é um grande problema. Lembro-me do ano passado, quando da reintrodução do projeto de lei do Grupo Parlamentar da UNITA sobre reunião e manifestação, o debate imperou exatamente, quando discutíamos os direitos e deveres dos manifestantes e direitos e deveres do agente da Segurança Nacional. Ou seja, grande parte da nossa polícia não conhece as leis e sobre ele nada pesa se violar as leis que não conhece. Portanto, é tão difícil essa situação, que demonstra que, infelizmente, nós temos muito trabalho a fazer e esta é a vontade do regime, tornar a polícia desconhecedora da lei e colocá-la numa situação de só cumprimento.
O nosso programa hoje é sobre o direito à manifestação em Angola e a repressão policial. A nossa convidada é Florence Capita. Florence, bem-vinda ao programa África Agora.
Bom dia. Obrigada.
Eu sei, a diferença horária aqui deste lado ainda é quase bom dia e aí já é boa noite. Florence tem um grande envolvimento com questões sociais. Fala-nos um pouco do que faz.
Bem, eu atuo como ativista social, líder comunitária e defensora dos direitos humanos. Como ativista social, eu tenho levado a cabo causas específicas, como a defesa dos direitos das mulheres e dos direitos das crianças, principalmente o da educação, levando a cabo o projeto Elavoco, que é um projeto comunitário de alfabetização para crianças fora dos sistemas normais de ensino. Enquanto ativista social, nós desenvolvemos várias ações para promover a nossa causa. Somos um grupo de pressão, então temos tido várias ações, e dentre essas várias ações inclui o protesto, né, que é o que nós vamos falar aqui com maior propriedade.
Muito bem, Florença. E a Florença, como ativista, tem participado em vários protestos em Benguela, que é onde está baseada, né, onde reside, e vamos falar exatamente sobre isso, sobre essas ações e como é que essas ações têm tido algum sucesso ou não, e de que forma é que também têm sido recebidas pelas autoridades governamentais. E, Florença, esta nossa conversa surge numa altura em que, passado quase uma semana, houve uma manifestação que foi reprimida pela polícia e amanhã está marcada uma marcha de apoio ao Presidente da República e do partido MPLA. Indo a este ponto, nós sabemos que vários movimentos cívicos admitiram recorrer à justiça contra a lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos, que foi aprovada em julho. Qual é o ponto de situação desse recurso? Na altura, em Benguela, também houve manifestações contra a aprovação desta lei. E porquê que a sociedade civil é contra esta lei?
A sociedade civil em Angola é contra esta lei porque é uma lei que limita o espaço cívico, é uma lei que fere direitos fundamentais, nomeadamente o direito a reuniões e manifestações consagradas no artigo 47 da Constituição da República Angolana, que faz parte dos primeiros regimes, que são os regimes dos direitos civis e políticos. Ela fere diretamente a Constituição da República, trazendo o ponto número 21, em que em caso desse vandalismo for cometido em uma manifestação, os organizadores das manifestações serão punidos. Nós sabemos, eu não sou estudante de direito, mas tenho a noção de que os crimes não são transmissíveis, então essa lei, além de ser inconstitucional, é incoerente e limita o espaço cívico. E nós em Angola temos lutado por mais participação ativa. É contraproducente criarem uma lei que visa limitar essa participação dos cidadãos, que asfixia o espaço público, uma vez que nós vivemos em uma democracia. A Constituição da República estabelece que Angola é um Estado democrático e de direito. Então, todas as normas devem respeitar os princípios da Constituição, que tenha por objetivo preservar a dignidade da pessoa humana. Em quase todas as manifestações organizadas em Angola, e principalmente quando for o grupo da sociedade civil organizar essas manifestações, há repressões. Os policiais, a princípio, agem como se estivessem a nos escoltar e a nos livrar de qualquer perigo. Mas nós, enquanto ativistas, temos a plena noção de que em qualquer momento essa polícia que está ali para supostamente manter a ordem e tranquilidade pública vai se voltar contra nós, como aconteceu na manifestação de alguns dias atrás, aconteceu também na manifestação do dia 17 de julho e em várias outras manifestações que inclusive terminaram em eventos drásticos, como a morte de ativistas. Na minha opinião, né, essa lei casa com a lei que foi aprovada sobre as organizações não governamentais, né, o novo regulamento das organizações não governamentais, que tem por objetivo manter as ONG sobre o controle do Estado angolano, o que viola o princípio da autonomia das organizações não governamentais, também estabelecido no artigo 48 da Constituição da República. Então, se nós estamos... bem, o governo no poder, por exemplo, tem um lema que é governar para todos, né? É um lema não muito citado. Estado, mas é o lema que eles também têm empregado, governar com todos e para todos. Se pretendem governar com todos e para todos, por que criar leis que limitam o espaço cívico? Inclusive, a democracia permite essa pluralidade de pessoas, a democracia permite que os cidadãos manifestam as suas vontades. E essas duas leis, tanto a dos crimes de vandalismo e a das organizações não governamentais, são leis que limitam o espaço público, são leis que violam o direito à participação dos cidadãos.
Florence,
e por isso,
Florence,
por violar direitos fundamentais, sim.
Pode terminar, mas eu gostava que me dissesse, em relação à outra questão que lhe coloquei, como é que está o recurso perante a justiça sobre esta lei que os movimentos da sociedade civil tentaram colocar em tribunal?
Olha, nós tentamos colocar em tribunal, mas o tribunal rejeitou, dizendo que os movimentos cívicos não têm legalidade para protestar. Nós, enquanto movimento cívico MUDEI, colocamos nos órgãos de justiça uma petição com 219 assinaturas dos cidadãos angolanos e várias organizações não governamentais, porém foi rejeitada.
Olha,
dizendo que nós não temos a legitimidade.
E perante tantos obstáculos, acredita que a sociedade civil angolana tem poder para gerar a mudança que procura? E falou ainda há pouco no movimento MUDEI, que é uma ótima a sequência para esta questão. Tem poder para gerar a mudança?
Temos. Temos sim poder para gerar mudanças e é por isso que o governo atual tem lutado contra a sociedade civil. Porque, assim, diferente dos partidos políticos, que são grupos de interesse, a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, são grupos de pressão. A única coisa que a sociedade civil quer é mudança para esse país. Nós somos os famosos poderosos sem poder. Porque diante de tudo o que acontece, né, as nossas ações têm como base fundamental a dignidade da pessoa humana, o patriotismo e a alternância do poder, e entre outros. Nós temos uma sociedade civil que está cada vez mais forte. A sociedade civil, para além de desenvolver ações eficazes que visam lutar contra essa possibilidade de nos tornarmos um sistema autoritário, também temos trabalhado na capacitação dos cidadãos, o que tem fortificado de maneira significativa o movimento. E essa fortificação tem aumentado o nosso poder. Se nós formos fazer uma análise, nas eleições de 2022, boa parte das movimentações foi feita pela sociedade civil. Educação cívica eleitoral, consciencialização para a alternância política, consciencialização para os cidadãos aderirem aos processos eleitorais, participação cívica, crítica às irregularidades eleitorais, tudo isso foi feito pela sociedade civil. E os governos, tanto os partidos políticos da oposição, quanto os partidos políticos da situação aqui em Angola, têm a plena noção do poder que a sociedade civil tem. E é por isso que tanto um quanto o outro têm lutado para manter a sociedade civil do seu lado. Só que o partido na situação, quando não consegue manter a sociedade civil do seu lado, luta contra ela.
Muito bem, Florence. Não se vá embora, a nossa conversa vai continuar aqui no África Agora da Voz da América. A nossa convidada é Florence Capita e nós vamos agora fazer uma curta pausa nesta entrevista. Continuamos com o África Agora da Voz da América. Uma semana depois da manifestação da sociedade civil, o Partido no Poder, MPLA, organiza uma marcha de apoio ao presidente João Lourenço. O secretário do Departamento de Informação e Propaganda do Comitê Provincial do MPLA em Luanda, Aguinaldo de Oliveira, disse à Voz da América que a marcha vai exaltar as realizações do Executivo que visam melhorar a vida da população. Questionado sobre as repressões às marchas da sociedade civil, Oliveira disse que quem conhece os seus direitos deve conhecer os seus deveres e cumprir. Vamos ouvir.
Engajaremos para este feito os militantes, amigos e simpatizantes, para então exaltarmos as demais realizações do Executivo liderado pelo camarada Presidente João Lourenço. E vale aqui realçar que estas realizações têm como perspectiva a melhoria de vida das populações, sendo que vamos aqui realçar a construção de infraestruturas, a implementação de vários projetos e programas, o que merece o reconhecimento e apoio dos militantes, simpatizantes e amigos do MPLA e de toda a sociedade. Com relação à pergunta que faz sobre as manifestações, eu quero aqui dizer e afirmar que nos últimos anos foram permitidas várias manifestações, não somente do MPLA. Foram permitidas também manifestações da sociedade civil e muitas delas não foram ou não tiveram o tratamento que aqui faz referência. O que precisamos é de perceber é que todo e qualquer processo de intenção de manifestação obedece a determinados pressupostos legais. E os pressupostos legais devem ser cumpridos na íntegra. E sendo que estamos dentro de um Estado de Direito Democrático, não podemos somente velar pelos nossos direitos ao Estado. Devemos velar também pelos nossos deveres. Porque aquele que sabe exigir um determinado direito tem que saber também que existe um dever que deve ser cumprido.
Era Aguinaldo de Oliveira. Florença, tem sido prática do Partido MPLA organizar marchas de apoio em contraposição às manifestações da sociedade civil. A Florença concorda com o que Aguinaldo Oliveira diz no que toca aos ativistas não cumprirem com os seus deveres?
Não concordo, porque a realização de manifestações é o cumprimento de um dever, que é um dever de cidadania. A participação na vida política não é apenas um direito, é também um dever. Então, quando eu vou convocar uma manifestação a protestar a interrupção de uma determinada ordem social, eu estou a usufruir, estou a gozar do meu direito enquanto cidadã e ao mesmo tempo eu estou a cumprir com o meu dever de participar na vida pública.
Florença, foi uma resposta que seria bem interessante se pudéssemos ter aqui também Aguinaldo de Oliveira para responder de volta.
Rebater.
Exatamente, para rebater essa resposta. Olhe, tem aqui no Facebook, nós estamos em direto e transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube, e no Facebook temos Oliveira Alfredo a questionar por que razão os manifestantes não se preocupam em cultivar os campos em vez de irem às ruas gritar como se fossem cigarras. Eu gostava de ter a sua resposta a esta pergunta.
Não sei se quando se está a falar de cultivar campos, qual é o sentido que o Alfredo Oliveira quer trazer, se é num sentido figurativo, né? Se é assim que se diz, porque ativista social e agricultor são palavras completamente diferentes, significados diferentes e ações diferentes. O agricultor, acredito que na idade do senhor Alfredo, né? O senhor já sabe qual é a função de um agricultor, o que ele faz, e também o senhor deve saber o que os ativistas fazem, qual o seu papel na sociedade e quais são as suas ações de acordo com as causas que os ativistas levam a cabo. Então, nós somos ativistas sociais e não agricultores. E quanto a garantir a nossa sustentabilidade, temos as nossas formas de ações, né? Nós escolhemos ser ativistas sociais porque nós pretendemos ser parte da mudança que o nosso país precisa. E se o Alfredo quiser, pode ir cultivar.
Ora, muito bem. E eu aproveito para questionar o seguinte. Há muita gente que não se manifesta, que não vê valor nestas manifestações ou que sugere não cultivar nos campos como Oliveira Alfredo, mas que sugere que estas associações, estes movimentos associativos e cívicos se constituam como partidos para poderem ter, de facto, palavra, voz na direção do país. Como é que a Florence olha para este tipo de sugestões?
Bem... Eu não percebi o final da questão, as pessoas que decidem...
Há quem sugira que para ver mudança, que os ativistas, em vez de serem ativistas, se envolvam na política oficialmente, criem partidos políticos, participem nas eleições, conquistem lugares no Parlamento. Na realidade, no contexto angolano, como é que a Florence vê este tipo de sugestão? É possível, não é?
Esse tipo de sugestão pode até ser possível, até porque o nosso contexto é político partidário. Dificilmente alguém consegue ascender politicamente cá em Angola se não fizer parte de um determinado partido político. Só que nós, enquanto ativistas, e eu particularmente, defendo que essa ideia deve ser desconstruída. O que é que acontece? Nós temos em Angola mais militantes do que cidadãos. E esses militantes, eu não quero passar aqui a ideia de que um militante deixa de ser cidadão. Só que muitos desses militantes, a maioria deles inclusive, deixam de parte a cidadania, deixam de parte o amor à pátria para colocar na frente a militância, o partido político. E nós precisamos, em Angola, mais pessoas que pensam o país antes dos partidos políticos. Depois da independência, né, isso em 1975, o nosso contexto, o nosso sistema era monopartidarista. Era monopartidário. Até que houve uma luta para desconstruir esse sistema monopartidário para emergirmos para o multipartidarismo, né? O que acabou, de certa maneira, fortalecendo até certo nível a nossa democracia. Agora, nós precisamos reconhecer o poder da sociedade civil, a participação cívica fora dos partidos políticos. Porque o que é que acontece? E nós temos visto muito no contexto angolano, pessoas que saem do partido, da sociedade civil, vão para partidos políticos e nós acabamos vendo que a luta já acabou sendo contaminada pelas ideologias político-partidárias. Muitos desses partidos políticos têm no seu estatuto, e o MPLA é um deles, que acho que é o artigo 149 do Estatuto do MPLA, se a mente não me faz errar, que os militantes dos partidos políticos que conseguirem cargos públicos têm que primeiramente servir o partido e só depois fazer o serviço que este cargo que ele conseguiu lhe desafia a fazer, o que não é bom. Nós precisamos colocar na frente a pátria e só depois os partidos políticos. Porque os partidos políticos, eles têm um determinado interesse, têm a sua missão. Porém, é preciso pensar Angola no geral, é preciso pensar não só pelos militantes dos partidos políticos, mas também pelas pessoas que não querem, não desejam militar. Então, os ativistas sociais têm várias causas.
existem ativistas ambientais, existem ativistas sociais, existem ativistas cívicos, culturais, e é através dessas várias causas que se possam gerar mudanças. Muito para bem. Além de que o ativismo social é para a unidade. Os partidos políticos, eles são limitados. Exato. Por exemplo, dificilmente em atividades do MPLA vai se ver pessoas da UNITA, mas os ativistas sociais podem promover atividades em que tanto o militante do MPLA quanto o militante da UNITA podem sentar para pensar o país.
Muito bem. Florence Capita é ativista, é líder comunitária, é feminista. Florence, Angola tem uma vice-presidente mulher, a vice-presidente do MPLA, o Partido no Poder, também é uma mulher. O governo tem 19 mulheres entre ministras e secretárias de Estado. Como é que a Florence vê o papel da mulher na vida política social angolana?
Eu vejo que está a haver um crescimento e, por acaso, o MPLA é um dos partidos políticos em Angola com maior representatividade feminina e neste quesito está muito, mas muito bem. Dentro do governo angolano e não só, a representatividade feminina está cada vez mais crescente, mas é necessário que essa representatividade seja efetiva, que não sejam as mulheres enquanto figura simplesmente para cumprir com as quotas exigidas pelos políticos, pelas organizações políticas internacionais, né? Como dizem na gíria, para o inglês ver, mas que essas mulheres tenham realmente o poder de tomar decisões. Uma das representantes femininas dentro do governo angolano que eu vejo com maior autonomia é a ministra da Saúde, a Silvia Lutukuta, e a ministra das Finanças. São mulheres que eu gosto muito de ver, são um exemplo. E nós, enquanto feministas, temos a missão de continuar a lutar para que mais mulheres tenham interesse em participar na vida política do país e alcançar cargos de liderança. Eu também tenho uma ideia, que se até em 2000 e não sei o que, quando eu tiver mais crescida, não for implementada os grupos de mulheres nos partidos políticos, não pensarem em fazer isso, eu vou entrar na política para fazer, que é... Por exemplo, no Partido UNITA tem a Liga da Mulher Angolana, que é a Lima.
Sim.
E no Partido MPLA tem a OMA, que Exato. É a Organização da Mulher Angolana. Esses dois partidos políticos são os que lideram o mosaico político angolano. Têm muita representatividade na política angolana. Então, eu acho que esses dois grupos de mulheres deveriam se unir, mesmo dentro do parlamento, para levar a cabo a causa das mulheres. E antes que os homens, né, quando eu falei isso uma vez, os homens acharam que eu queria, estava a fazer mimimi, mas não é. Por exemplo, existem...
Estamos a chegar ao fim do programa.
Sim, sim. Mas quando eu falo delas se unirem no parlamento para levar a cabo a causa das mulheres, falo sobre tudo aquilo que afeta a vida das mulheres e que elas deveriam se unir para resolver esses problemas, sem ainda olhar pelo facto de uma ser do partido A ou B, simplesmente pelo facto de serem mulheres.
Florence, muito obrigada pela sua participação. Nós tínhamos aqui perguntas no Facebook para a Florence, mas não vamos ter tempo, pelo que eu peço desculpa a quem colocou as questões e agradeço muito, em nome de toda a equipa da Voz da América, pela participação da Florence Capita neste África Agora desta sexta-feira.
Maiara,
setembro.
Eu só queria...
Tem que ser muito rápida.
Rapidamente dar uma chega. O representante do MPLA que deu a entrevista falou muito bem que quem conhece os seus direitos deve conhecer os seus deveres e, portanto, cumpri-lo. Como eu disse a princípio, a participação em uma manifestação é o cumprimento de um dever, de participação na vida pública.
Florence.
Mas isso não... O artigo...
Infelizmente, o tempo está mesmo curto e a Florence deu a chega logo no início. Nós estamos a chegar ao fim, não temos mesmo mais tempo, infelizmente, e agradecemos mesmo muito. Até para a semana. Este foi o África Agora.
Mostra-lhe o quadro completo.
13:30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português.